Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br.
Tecnologia no dia a dia.
Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros.
Apresentação, Ana Paula Lima.
3:04 em Fortaleza. Está no ar o Tecnologia no Dia a Dia, o espaço da Rádio Povo CBN dedicado à tecnologia e desenvolvimento, com a participação da engenheira eletricista Tereza Neumann. Boa tarde, Tereza.
Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN, que ouvem, né, aqui também o nosso programa Tecnologia no Dia a Dia, e aos convidados de hoje.
A participação da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal. O controle social permite que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas também fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos.
E assim o cidadão tem o direito não só de escolher de 4 em 4 anos seus representantes, mas também de acompanhar de perto, durante todo o mandato, como este poder delegado está sendo exercido. Para tanto, contamos com o importante papel dos órgãos fiscalizadores e de classe que, entre outras atribuições, supervisionam e avaliam as tomadas de decisões administrativas.
Então, no programa de hoje, destacamos o papel social do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Ceará, o CREA, na fiscalização de empresas públicas e privadas, e a ação do Tribunal de Contas do Estado na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.
E para entendermos melhor como estes órgãos exercem o controle social em nome da sociedade, o programa Tecnologia no Dia a Dia recebe hoje, ao vivo, no estúdio, é o recém-possado presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, CREA-CE, o engenheiro civil Vitor Frota Pinto. E os engenheiros civis do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Liana Brandão, diretora da 11ª Inspetoria do Controle Externo, e Marcel Oliveira, coordenador da Comissão de Obras de Grande Porte no Estado do Ceará. E boa tarde a todos.
Boa tarde.
Prazer recebê-los aqui. Bom, nós sabemos do importante papel do CREA, famoso CREA, na fiscalização de obras, né? Tanto na defesa dos direitos dos profissionais, quanto da segurança desses profissionais e da sociedade, que depois passa a utilizar aquele equipamento, né? Então, como é que é feita essa fiscalização e a acessibilidade a esse serviço? Boa tarde.
Boa tarde. Na realidade, os conselhos profissionais, a função primordial deles, pelas leis que foram que os criaram, é em defesa da sociedade. Fiscaliza o exercício das profissões. E no caso especificamente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, como os demais, nós fiscalizamos se aquela obra, projeto ou serviço tem um profissional legalmente habilitado para exercer essas atividades. Ora, se nós estamos afastando, dificultando o quanto mais o exercício do leigo, né, o exercício daqueles que se passam, né, nas atividades, nas diversas modalidades com registro no CREA, nós estamos defendendo a sociedade. Nós estamos livrando a sociedade delas serem enganadas por pessoas que não têm o adequado capacitação técnica e legal para exercer essas atividades. Então, isso aí é a linha primordial institucional do CREA. E, por consequência, nós fiscalizamos, porque na hora em que exigimos que nessas atividades tenha um responsável técnico habilitado, com a devida anotação de responsabilidade técnica registrada, que isso é uma obrigação por lei, nós estamos aí dando toda a força no sentido de a esse profissional de exercer a profissão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos dando todas as condições do ente público, do contratante, se tratando de obras particulares, de exigir do profissional uma boa qualidade e que ele realmente desempenhe o seu papel, né, profissional da melhor forma possível.
Presidente Vitor, e no caso do CREA, quais são os profissionais que estão vinculados ao sistema? No caso, o CREA Ceará.
Olha, ao longo dos 79 anos do CREA, ou melhor, dos 81 anos do sistema Cofecrea, existem muitas modalidades profissionais que a toda hora está sendo criada, porque a coisa está muito dinâmica em termos de criação de novos cursos nas universidades. Aí, consequentemente, subdivisões estão aparecendo, e outras no passado que já não existem mais. Mas se for contabilizar entre as novas que estão aparecendo, que apareceram recentemente, com as que historicamente tem, com aquelas que não existem mais, dá mais de 300 modalidades profissionais. A realidade é essa. Então, o sistema Confecrea é o maior sistema profissional multiprofissional do mundo. Nós somos hoje mais de 1.200.000 profissionais registrados no sistema.
Bom, a gente também está com os engenheiros civis aqui do Tribunal de Contas do Estado, a Aliana Brandão e o Marcel Oliveira, que é coordenador da Comissão de Obras de Grande Porte no Estado. Gente, como é o trabalho de vocês lá no Tribunal de Contas? Porque pelo nome a gente não imagina que lá tenham engenheiros, né? O que é que vocês fazem lá?
Boa tarde. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer o convite de ter essa oportunidade de estar aqui colocando o que é que nós fazemos, né, que é uma atividade que foi implementada no tribunal, assim, uma área específica, a partir de junho de 2009. É bem colocar isso, que são formados atualmente por engenheiros civis.
Então é algo recente, né?
Muito recente, então ela está crescendo aos poucos, né? Estamos nos fortalecendo aos poucos e acho que até por estarmos aqui também mostra que a gente está se fortalecendo. E aí, o que a gente faz, né? Nós trabalhamos com o controle da aplicação dos recursos públicos. Como o nosso Estado tem um vasto investimento, né, programa de investimento em obras públicas, né? Todo mundo conhece, vê as obras que estão acontecendo. Então, a gente, teoricamente, não teria que ser engenheiro para fazer essa atividade, mas seria de melhor qualidade, a gente tende e ter sorte no nosso concurso, né? Ter sido assumido as pessoas dessa área, de área civil, nosso setor, né? Uhum. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos tanto a nossa atividade, ela pode iniciar por uma solicitação, uma auditoria interna, que é o nosso tribunal mesmo solicita, que a gente pode fazer uma auditoria. Plano de inspeções, que nós viajamos os locais, visualizamos as obras, vemos se elas realmente foram construídas da forma que elas foram contratadas, né? Uhum. Como também a sociedade pode exercer seu controle social e pode denunciar. Como também um outro órgão pode fazer também uma representação e colocar as irregularidades que existem e nós vamos averiguar. Existem também canais de comunicação, que nós temos a ouvidoria também, que também recebe, além das críticas, elogios, sugestões, recebe também denúncias. Então, assim, nós estamos abertos. Temos profissionais, é um setor multidisciplinar também, nós temos outros contatos que também com não só engenheiros participam, que também nós avaliamos não só a questão da qualidade da obra, custo, mas também averiguamos a questão contábil, financeira, né, a questão legalidade, né, se a obra está dentro da legalidade. E também tem outros aspectos, né, também a questão da efetividade, né? A questão de se aquele investimento está trazendo um retorno para a sociedade, se está sendo funcional, não apenas se ele foi feito a contento, mas se ele está servindo, se prestando para a sociedade usufruir.
Fatalmente, uma das funções do Tribunal de Contas do Estado é evitar o superfaturamento, né? Como é que tem sido esse trabalho, Marcel? Tem diminuído esses casos? Vocês têm identificado mais casos de 2009 para cá?
A gente percebe que, de 2009 para cá, um aumento, ano a ano, do número de denúncias, né? Tanto via representação, né, dos outros órgãos, como também da população. Basicamente, via a nossa auditoria, nossa ouvidoria e também via a imprensa. A imprensa tem sido um canal interessante de denúncias, né, de apontar problemas, indícios. E isso realmente faz com que a gente possa atuar de uma forma mais precisa, né? E o Tribunal de Contas do Estado, com relação, sendo um pouco mais específico à tua pergunta, criou uma comissão de acompanhamento de obras de grande porte. E o bojo dela seria para acompanhar as obras da Copa, né? Houve uma matriz de responsabilidade em que cada órgão teve uma participação. E coube ao Tribunal de Contas do Estado acompanhar os recursos estaduais às obras da Copa. Uhum. E é um acompanhamento para e passo. Ou seja, é um acompanhamento prévio. A gente sabe que depois que acontece alguma coisa, fica muito difícil, né? Tudo é mais difícil depois que o problema acontece. Então, a comissão, ela é preventiva. Ela atua previamente, né? Ela faz o controle, né, das medições e o controle do custo envolvido da obra. Sem esquecer também a questão dos licenciamentos e a questão, né, da qualidade da obra que está sendo empregada.
Mas, Marcelo, digam, vocês estão conseguindo fazer esse acompanhamento de acordo com a contratação pelo órgão e, a partir daí, através, como você está dizendo, dessas medições, assim, eu digo em tempo real, que a gente sempre ouve aquela história, a obra já foi concluída e foi fiscalizada e está irregular, teve superfaturamento ou não, ou foi executada com má qualidade, isso e aquilo, e já passou uma gestão e vai para outra. E isso está conseguindo ser corrigido?
A comissão, ela tem visitas, né, vistorias mensais e elabora relatórios trimestrais, né? Então, ela identificando qualquer problema, ela tem um prazo, que eu não posso dizer instantâneo, né? Mas ela tem um prazo muito curto, né? De que o gestor tem que esclarecer, tem que dizer o que é que está acontecendo, e ele tem também a oportunidade de corrigir o que está acontecendo, né? Então, a gente sabe que existem os casos, né, de má-fé, mas também existem os casos, né, que não são, que não é o caso de boa-fé, né? Então, aquele que tem a boa-fé, ele tem a oportunidade de corrigir.
Perfeito. Estamos falando sobre o importante trabalho de fiscalização de obras no tocante à engenharia. Você que ainda não participou do nosso programa, participa pelo 3066-4030 ou pelo WhatsApp 81280316. Este foi só o primeiro bloco. Nós voltamos em instantes.
Tecnologia no dia a dia.
Campeonato Cearense com os melhores profissionais do rádio esportivo. A partir das 8 da noite tem Icasa e Fortaleza, direto no estádio Romeirão em Juazeiro do Norte. E o Timão do Povo já está escalado com Edson Souza, Everardo de Souza e Miguel Júnior.
Oferecimento Unimed Fortaleza, Bezerra Oliveira, Equipeças e TIC. Mais moda pra você.
O Povo CBN, a rádio que toca notícias.
O Ceará desperdiçou 36,5% de toda a água tratada em 2013, segundo o relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, serviço ligado ao Ministério das Cidades. Os números de 2013 são os mais recentes divulgados. A média se manteve estável com relação ao verificado em 2012. O ideal, segundo o estudo, é que o índice de desperdício fique abaixo de 20%. A média do Ceará ficou um pouco abaixo do índice nacional, de 37%, e tem menor índice de perda do Nordeste. O pior índice de desperdício nas capitais é em Macapá, com 73,6%. A principal causa que o estudo aponta para a água que não chega ao consumidor são vazamentos em adutoras, redes ramais, conexões e reservatórios das prestadoras de serviço responsáveis pelo abastecimento. Lembro que você também participa da Rádio Povo CBN via WhatsApp no 8128-0316 ou pelo telefone 3066-4030. Agora em Fortaleza, 3h18.
Tecnologia no dia a dia.
Voltamos com tecnologia no dia a dia de hoje. Estão comigo a engenheira eletricista Tereza Neumann, o recém-possado presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Vitor Frocta Pinto, e os engenheiros civis do Tribunal de Contas do Estado, Liana Brandão, diretora da 11ª Inspetoria do Controle Externo, e Marcel Oliveira, coordenador da Comissão de Obras de Grande Porte no Estado do Ceará, que nos contava sobre a atuação desse órgão, né, que direcionou esses profissionais a partir de 2009, segundo nos contou a Liana Brandão. Bom, e com que frequência vocês recebem denúncias? Você disse que aumentou, né? Mas elas têm uma frequência maior, por exemplo, nós tivemos a Copa, né, recentemente. Então, em determinados períodos, essas denúncias aumentam?
Teve uma evolução, sim. Inicialmente, a gente percebia que o que teria mais nas nossas demandas seriam os outros órgãos que mandam representações. Mas, realmente, houve já um aumento de denúncias de 2011, 2012, decorrente da Copa, né? Da questão da mobilização das pessoas em torno dos gastos públicos, do que está acontecendo no país. Né? A
questão da transparência.
Isso, da transparência, do acesso à informação, que hoje nós temos acesso no site do governo do Estado, por exemplo, o que é que está sendo gasto de contratos e convênios. Então, as pessoas estão tomando conhecimento. Nem a tendência é cada vez mais a gente ter denúncias, né?
Ainda falando sobre Copa, o Vitor pode até nos explicar melhor, quanto o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que muito se justificava na questão das desapropriações, né? Fundamentalmente na questão do VLT, que foi muito polêmico, porque aquelas comunidades se apropriaram daquela região ao lado do trilho, né, que liga Parangaba ao Mucuripe, né? Isso há 50, 70 anos. Né? E aí o governo disse que essas pessoas não teriam direito àquilo e teriam que ser removidas para um lugar muito distante. Falando em leis de construção, isso realmente é legal? O governo tem razão, Vitor?
Na realidade, toda linha férrea, toda estrada, ela tem a faixa de domínio. Se numa estrada invadem a faixa de domínio, ou quer seja estadual, né, no caso do DEE ou do DENIT, se for federal, a mesma coisa acontece com a linha férrea. Né? Onde está sendo implantado o VLT, está sendo aproveitada a antiga linha de carga, né, da rede ferroviária federal. Né? Então, a linha de proteção, né, a faixa de domínio ali da linha férrea, aquilo foi invadido, como você mesmo falou, há décadas. No entanto, isso não justifica, porque tem de haver essa por questão de segurança, tem de haver essa faixa que ela fica preservada por questão de segurança. Agora, como está sendo utilizada, feita uma linha ao lado, né, e outra parte sendo remodelada, mas o traçado é o mesmo, tiveram de tirar essas pessoas. E aí foi que surgiu esse problema todo, né, que o pessoal, quem está, na realidade, não quer sair, mas, no entanto, se faz necessário que saiam para poder que essa obra realmente seja viabilizada e seja concluída conforme o seu projeto, conforme a exigência de segurança.
Bom, os ouvintes estão participando pelo 3066-4030 e também pelo WhatsApp, o 8128-0316. O Alexandre, lá do Parreão, ele pergunta o que o CREA fez em relação à aplicação de agrotóxicos. Eu até perguntava a você a razão de o nome agronomia estar, né, no nome do conselho. Você pode aproveitar e explicar essa pergunta para o nosso ouvinte.
Não, na realidade, a agronomia, ela pega as ciências agrárias. E embora que seja engenharia agronômica, a agronomia, embora ligada à área de ciências agrárias, é uma engenharia. E a outra engenharia pura, que ela está aí, todas as modalidades profissionais e todas as espécies de engenharia estão todas dentro dessa palavra engenharia pura. né? A agronomia estaria a engenharia agronômica e todas as suas ramificações e as diversas modalidades ligadas às ciências agrárias. E antes tinha, entre um e outro, a arquitetura. Né? Uhum. Mas a arquitetura, em 2011, passou para o CAU, o Conselho próprio, né, da arquitetura. Então, simplesmente só houve a supressão da palavra arquitetura. Mas engenharia e agronomia já está há 81 anos. Né?
Uhum. E sobre a questão dos agrotóxicos que
o
ouvinte
perguntou?
Bom,
nós temos feito em ação em conjunta com todos os entes públicos relacionados a essa parte de meio ambiente e essa parte da fiscalização com relação ao controle do agrotóxico. Agora, nós estamos fazendo em torno de uma a duas ações dessa em conjunto, inclusive onde se envolve até apoio da polícia, tá entendendo? Porque, na realidade, é um controle muito difícil, embora nós hoje, o nosso receituário agronômico está todo eletrônico, né, com isso, permitindo um maior controle por parte dos entes públicos e do próprio CREA. No entanto, essa utilização, o ouvinte há de convir, que isso fica dentro das propriedades e muitas vezes não se permite entrar na propriedade.
Presidente, mas me diga uma coisa, na hora que qualquer agricultor, qualquer proprietário de área plantada, quer seja interior, urbano, o que for, se for aplicar o agrotóxico, ele tem por obrigação fazer o quê? Quando você fala aí nesse receituário agrônomo.
Tem de ter um engenheiro agrônomo responsável, com uma devida anotação de responsabilidade técnica. Aquele agrotóxico, ele no receituário...
Se fosse uma receita médica,
exatamente,
né?
E lá, já fica assentado lá, já, para quem vai utilizar, em que tipo de plantação, e quem é que está adquirindo, quem é que está vendendo. Agora, só que... acontecem as fraudes, né? O pessoal utiliza, subutiliza em termos de clandestinamente, né? Passam aqui dali para outros e tal, e que foge ao controle, porque realmente se torna difícil, porque isso é utilizado dentro das propriedades. Então, às vezes, se quer... fazer uma fiscalização e o proprietário diz, daqui não passa, daqui não entra. E nós temos, e por isso que nós temos, de tempo em tempo, nós unimos as forças, os diversos órgãos envolvidos, com apoio policial, e a gente faz essa uma ação conjunta.
Bom, nós temos mais participação dos nossos ouvintes. O Davi do Cocó, ele pergunta: vocês têm competência legal para fazer a fiscalização técnica e o licenciamento das áreas públicas? Ele não se referiu a alguém específico, mas eu creio que seja aos engenheiros aqui presentes do Tribunal de Contas do Estado. E aí?
Que é até bom aproveitar essa pergunta para vocês esclarecerem, assim, detalharem mais como é o tipo de fiscalização que é realizado, né, pelo TCE, no caso.
Sim.
Com relação às obras, a serviço, a denúncias, como é o procedimento?
Certo.
Dentro do próprio tribunal.
Pronto. O procedimento, ele passa por um processo, ou autorização do presidente, que começa uma inspeção, uma auditoria, né, e ele tem foco em obras e serviços de engenharia. E a amplitude, né, tem tudo isso, inclusive licenciamento também. Né, envolve a gente verificar desde o projeto, né, se foi licenciado, né, se passou para a fiscalização correta, se teve todo o rito de estudos ambientais, até a questão de se o processo dos projetos estão completos, então todos os projetos necessários para você licitar. Aí acompanhamos a licitação também, certo? Licitação em curso tem que ter a área desapropriada, tem que ter todos os possíveis
documentações
necessárias, não é isso? Então, você entende a amplitude, né? Que nós não podemos ver tudo, nós verificamos, nós fazemos um escopo, o que é que nós vamos focar nessa obra. Então, nesse momento que a gente vai fazer uma auditoria, a gente pode transferir desde o projeto, licitação, execução e pós-obra, entendeu? Então, assim, nada de auditoria tem ver tudo, é um escopo. A gente foca o que naquela obra é mais essencial se ver.
Bom, nós estamos recebendo perguntas aqui de pessoas que estão ligadas ao movimento de resistência contra as remoções do VLT, mas temos o repórter CBN na agulha e na volta você escuta qual é essa pergunta. A gente volta já.
Você está ouvindo Tecnologia no Dia a Dia.
Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros.
Eu quero conforto, eu quero mais. Quero um carro novo, quero um Chevrolet. Eu quero um bom atendimento, total tranquilidade. Mais satisfação e muito mais felicidade. Só na Da Fonte eu tenho mais, tenho muito mais. Da Fonte é muito mais Chevrolet. Da Fonte
3535-6600. Estude no pré-universitário ou extensivo do Colégio Batista com bolsa. Participe do processo seletivo que será realizado no dia 24 de janeiro. Conte com uma das equipes mais experientes de professores em vestibulares de todo o Brasil. Além de material exclusivo e equipe de apoio para o aluno. Pré-universitário ou extensivo do Colégio Batista com bolsa. Informações nas redes sociais e site do Colégio Batista ou 4008-2335.
Cuide do seu bem-estar físico e emocional. Não perca no programa Vida e Saúde um convite para quem quer conhecer novos tratamentos e formas de prevenção. Comigo, Marina Alcântara, toda quinta às 10 da noite na TV O Povo, canal 48, Multiplay 23 e NET 24.
Está formada a Rede CBN. Repórter CBN.
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2015. O Superior Tribunal de Justiça negou os pedidos de habeas corpus de três dirigentes da Camargo Corrêa. Os executivos Eduardo Leite, Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler estão presos preventivamente há mais de 2 meses na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Eles são acusados de envolvimento em um esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. A tropa de choque está de prontidão e observa a movimentação de presos no complexo penitenciário do Curado, no Recife. Os presidiários subiram no telhado e pedem transferência para outras unidades prisionais, entre outras reivindicações. Um juiz negocia com os internos. Hoje é o terceiro dia de motim. Pelo menos 3 pessoas morreram e 72 ficaram feridas durante a rebelião. O governo de São Paulo vai aumentar a vazão na represa Billings para socorrer outros 2 mananciais que abastecem a região metropolitana. Com a medida, os sistemas Guarapiranga e Alto Tietê vão receber reforço num momento de crise hídrica no estado. Nesta quarta-feira, todos os mananciais paulistas perderam volume. O sistema Cantareira opera com capacidade de 5,5%, já considerando o volume morto. Autoridades da Bélgica informaram a captura do 5º suspeito de planejar um atentado contra a polícia do país. Entre os presos está o sobrevivente da Operação Verviers, na semana passada. Os policiais entraram em confronto com extremistas e mataram 2 deles. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 2,74% com 49.190 pontos. O dólar comercial passa por desvalorização de 0,34%, vendido a R$ 2,606. O euro tem perdas de 2,01%, cotado a R$ 3,019. Horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Tecnologia no dia a dia.
Apresentação, Ana Paula Lima.
Como prometido, estamos de volta com tecnologia no dia a dia de hoje. Ao meu lado, a engenheira eletricista Tereza Neumann, também o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Vitor Frota Pinto, e os engenheiros civis do Tribunal de Contas do Estado, Liana Brandão e Marcel Oliveira. Bom, Marcel estava respondendo a pergunta do Davi, lá do Cocó, sobre se os engenheiros do Tribunal de Contas do Estado têm competência legal para fazer a fiscalização técnica e o licenciamento das áreas públicas. Liana adiantou alguns pontos e Marcel quer retomar a fala, por favor.
É, o Tribunal de Contas do Estado, ele tem competência para fiscalizar os gastos públicos, não competência para conceder nenhum tipo de licenciamento. É, agora, o gasto público, né, ele tem que estar revestido de legalidade. Então, se por acaso for detectada alguma ilegalidade em algum licenciamento, né, o tribunal poderá, né, reter esse pagamento, essa transferência de recursos públicos, né, até que seja devidamente legalizado. Isso tudo tem a ver com a forma, além da legalidade, isso também tem a ver com a forma como o recurso público está sendo gasto. Porque, por exemplo, se nós temos um licenciamento ambiental que pode ser concedido pela SEMAS ou pelo IBAMA, dependendo da área de preservação, o licenciamento ele pode, né, rejeitar o projeto. Né? O licenciamento também pode propor isso modificações aconteceu. No projeto.
Eu acho que a gente pode falar de projetos práticos, né? Isso aconteceu nos viadutos do Cocó, onde a SEUMA deu um licenciamento, sendo ela de competência municipal e aquela área de mangue era da União.
Eu não sei te dizer especificamente, né? Porque ali no caso do viaduto do Cocó, né, são recursos municipais. Então eu não participei, não tive conhecimento prático, não passa pelo TCE, né? Porque é recurso do município. Então seria com TCM, o TCM, né? Isso. Então, entendi. Mas assim, pelo que a gente lê no jornal, a questão do licenciamento é importante, né?
Certamente.
Saber quem é o órgão que licencia, quem é o órgão legal para dar o licenciamento. E realmente aguardar o licenciamento para poder dar início à obra.
Então, certamente passou pelo TCE a obra do aquário, né? Que era bastante polêmica, né? Já teve também a verba retida várias vezes. Vocês podem contar como é que passou esse processo por lá?
O aquário ele tá normal, né? Assim, o recurso está liberado no momento. Não tem nenhuma, uma cautelar ou contenção por parte do tribunal de transferência de recurso. O que há é um acompanhamento da obra. Né? A comissão de obras de grande porte é a responsável pelo acompanhamento dessa obra. E ela, nos seus relatórios, ela vem cobrando informações e pedindo sempre todo cuidado com relação à manutenção da legalidade da obra.
E o TCE considera, porque a Liana pontuava justamente a questão do uso do dinheiro público, do adequado uso do dinheiro público, considera adequado o gasto com aquário?
Não, mas... Assim, adiantando essa história, essa questão da pertinência, né, do gasto, se adequado ou não, a gente não pode se manifestar nesse sentido. Até porque lá a gente avalia se, no momento que o ordenador de despesa, né, ele define que vai fazer aquele gasto, a gente tem que verificar se ele está dentro da legalidade e não a pertinência de escolher.
Entendi.
Tendo essa peculiaridade, né?
Existe um limite entre a questão da discricionalidade do gestor, né, e um limite entre a legalidade, né? Então, assim... o julgamento, como a gente não tem um processo finalizado, julgado, entendeu? Não tem como a gente se manifestar sobre a questão da aplicação do recurso.
É um parecer técnico,
exatamente.
Não é um juízo de valor.
Não é um juízo de valor. Então, teria que ter um processo transitado e julgado para ver um
então,
posicionamento
definitivo. Se eu,
como cidadã,
simplesmente acho que aquilo não está sendo bem aplicado, eu não recorro ao Tribunal de Contas.
Não,
né?
Não é bem assim. Existem já discussões mais recentes de trabalhar essa questão da legitimidade, né? Se a coisa está sendo absurdamente, né, em tese. Eu não estou falando do aquário, estou falando em tese, gastos que são desproporcionais. Existe essa linha, mas é uma linha que não é uma linha muito forte ainda, né? Está sendo construída na legislação ainda, nas discussões, né? De como é que a gente pode avaliar esse limite da discricionalidade.
Nas análises documentais que vocês fazem, vocês atentam assim, para a questão das anotações de responsabilidades técnicas? Quem são realmente os profissionais que estão que estão se responsabilizando e por que tipo de atividades dentro desse processo de uma forma global?
Sim, inclusive é uma ferramenta que a gente tem de responsabilização. Né? Se a gente identifica um problema ou algum superfaturamento no orçamento, a gente tem que identificar quem foi o responsável por aquele orçamento. E a forma legal da gente garantir que ele foi responsável é um RT, né? Que é um documento em que ele diz, eu, o engenheiro no caso, diz, eu sou o autor deste orçamento. O mesmo para projeto, o mesmo para fiscalização. Então...
E no caso, constatando alguma irregularidade, alguma vez você já... procuram abordar, vamos dizer assim, fazer esse relacionamento com o Conselho CREA Ceará, por exemplo? Que seria muito interessante, né, Vitor? Ter esse. Eu não sei se você já tem essa parceria também com o TCE, porque já tem com o TCU, não é isso?
Nós temos
com
o TCU de 2012, até pretendemos.
Pois é.
Fazer Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do Estado.
É. O que a gente tem alguns processos pontuais em que a gente identifica que não, o projeto está sem ART. Né? Então a gente comunica, né, ao gestor que ele tome as providências, né? E se for o caso, né, pode
comunique
ser até penalizado.
Ao CREA também.
E por fim a gente pede, né, que seja comunicado ao CREA. Né? Alguns processos pontuais, quando a gente identifica esse tipo de problema, a gente faz isso. Agora, nós não temos nenhum convênio com o CREA e seria interessante uma forma.
Já fica aqui a provocação para a viabilização desse convênio.
Pronto.
É, bom, eu conversava com o Vitor no bloco anterior sobre a questão do VLT. O Vitor, enquanto engenheiro, explicava que é preciso ter uma margem de segurança para que as pessoas não sejam afetadas e que não
seja
haja
definido
risco.
Pela legislação.
Isso, exatamente. Então, o João Pereira, né, lá do Cocó, ele diz que participa do movimento contra as remoções em razão da construção do VLT, né, para passageiros. Ele diz que a obra do VLT desvia de vários equipamentos privados, né, para que eles não sejam atingidos. Ele cita uma escola particular aqui na Aldeota, né, ele cita uma empresa de segurança, ele cita um prédio ali no Meireles, onde o trilho teria que passar, mas foi desviado para preservar essa garagem desse prédio. E ele diz que esses equipamentos estão tão próximos ou mais do que as comunidades que seriam teoricamente removidas. Você tem alguma opinião sobre isso, Vitor?
Bom, sem entrar no mérito do projeto em si, porque realmente aí já está fugindo, isso aí está mais afeito ao Estado, né? A Secretaria de Infraestrutura, o DEE. Então, na realidade, a nossa é a fiscalização do exercício profissional. Mas o que eu posso dar uma opinião aqui particular sobre isso é que eu trabalhei muitos anos com perícia, avaliações de imóvel. Quando se vai fazer desapropriações, como é o caso lá, né, da sendo desapropriado todos aqueles que estão na faixa de domínio, na realidade o que é que se faz tecnicamente, o que é que o gestor faz? Tem de ser um traçado, uma forma que mais economize aquele montante geral destinado a desapropriações. Ora, se você tem como exemplo aí, que eu não sei nem qual é, mas se tem um equipamento grande, tipo escola, tipo um prédio, não pode viabilizar um prédio lá de não sei quantos andares, porque vai tirar o estacionamento deles. Se o prédio está aprovado, a construção dele na prefeitura. Né? Eu acredito que invasão não tem nada aprovado. Porque invasão é invasão. Né? E um prédio, não se constrói um prédio, dificilmente se consegue construir um prédio sem ter uma aprovação na prefeitura, no caso a Selma, ter o alvará de construção, ter o alvará ter o habite. Então, na realidade, tem de se desviar desses equipamentos, pelo motivo de ordem legal e pelo motivo de ser um traçado que vai, ao final, oferecer mais economia naquele montante que vai ser destinado às desapropriações. Então, eu não vejo, da minha parte, assim, como engenheiro, nenhum erro se o procedimento foi desviar de construções maiores. Na realidade, a opção é essa. Se você tem só um terreno, você vai para o terreno que é o mais barato. Se você tem várias edificações pequenas, você vai nas edificações pequenas e desvia daquelas edificações, aqueles equipamentos, aqueles, vamos dizer assim, obstáculos que aparecem, que são de uns valores bem maiores.
Nem que seja para brigar depois na justiça, para retirá-los, já que eles estão ilegais também.
Pois é, na realidade
isso aí
eu acho,
é outra coisa. Que...
Só para concluir, eu acho que o foco mudou um pouco, mas para ficar sem resposta, o que eu acho é o seguinte, é que na vida tudo o bom senso é a melhor forma de se resolver. Ora, se eu tô há muitos anos, mas eu sei de saída que aquele terreno não me pertencia, eu me apropriei, estou lá sem documento, eu ocupo um terreno que está destinado a ser uma praça, não fizeram a praça ainda, mas eu estou lá, eu sei que eu estou ilegalmente. Então, um dia, vão me tirar. A verdade é essa. Então, mas isso aí é outro foco.
O Vitor teve a gentileza de responder, na verdade não é o tema do nosso programa, mas a gente não se furta a isso e fica inclusive o convite para que ele retorne aqui à Rádio Povo CBN para que a gente promova um debate adequado, no tempo adequado, sobre essa questão. Esse foi o terceiro bloco do Tecnologia no Dia a Dia, nós voltamos em instantes.
Você está ouvindo Tecnologia no Dia a Dia.
Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros.
Auto Papo com Boris Feldman.
Alguns componentes do automóvel duram a vida inteira e mais 6 meses. Porém, outros, principalmente aqueles que trabalham com atrito, têm a vida útil limitada. Entre eles, pneus, freios e o sistema de embreagem. No caso da embreagem, o que o motorista pode fazer para prolongar ao máximo a sua vida útil? Tem pelo menos 2 boas dicas. A primeira, muitos motoristas costumam apoiar o pé esquerdo no pedal da embreagem e dizem, mas é só de levinho, eu não pressiono o pedal. Não importa, se apoiar o pé inconscientemente nos movimentos, nas oscilações do automóvel, um pouquinho o motorista acaba apertando o pedal e provoca um desgaste desnecessário. Segunda dica, existem os motoristas que ao parar o carro numa subida por causa de um sinal fechado ou devido a um congestionamento, em vez de frear o carro, tenta mantê-lo parado, controlando o pedal da embreagem e do acelerador. E ficam até orgulhosos e felizes pela demonstração de controle motor. Mas quem vai ficar muito feliz é quem fabrica disco de embreagem, porque essa demonstração de coordenação motora provoca um super desgaste no conjunto de embreagem e reduz a sua vida útil. E sem se esquecer que essa habilidade provoca também um aumento de consumo e de emissões.
Você ouviu Auto Papo com Boris Feldman.
Oferecimento O Borrachão, Domingos Olímpio, Heráclito Graça e Washington Soares.
Movidos pela mesma paixão, pro seu carro se destacar. Venha para o Borrachão, meu irmão, que você vai encontrar. Acessórios para picapes e carros em geral, para brisas importados e nacionais. Garantia e tradição. Só o Borrachão.
O Borrachão, Barão do Rio Branco,
Heráclito Graça.
E nova loja na Washington Soares, 1840.
Fone 30 31 3333.
Trânsito.
Os motoristas vão encontrar lentidão na Avenida Santos Dumont a partir da Rui Barbosa até a Avenida Desembargador Moreira. E um acidente complica o trânsito na Avenida Abolição, sentido centro. Você pode enviar informações sobre o trânsito agora em Fortaleza via WhatsApp no 8128-0316 ou pelo telefone 3066-4030. Agora, 3h48.
Tecnologia no dia a dia.
Voltamos às 3 horas e 48 minutos com tecnologia no dia a dia de hoje. Ao meu lado, a engenheira eletricista Tereza Neumann, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Vitor Frota Pinto, e os engenheiros civis do Tribunal de Contas do Estado, Liana Brandão e Marcel Oliveira. Até agora, nós tratamos de grandes obras, né? Falamos de Estado, de intervenções que impactam grandemente na sociedade, mas falando daquelas obras pequenas, né? Você vai reformar a sua casa, você vai abrir um quintal, né? O CREA, ele tem fiscalizado, ele fiscaliza também essas pequenas intervenções que geralmente não tem a contratação de um engenheiro envolvida, Vitor?
Veja bem.
Eu queria até aproveitar com essa resposta que você aproveitasse, Vitor, e falasse um pouco sobre quais as ações de fiscalização que estão sendo previstas assim, a partir desse 2015. Tipo assim, o que é que vai ser incrementado mais na fiscalização do CREA?
Bom, voltando à pergunta, é muito boa, que é uma oportunidade de esclarecer aos ouvintes. O CREA, órgão nenhum, pode ser tá aí presente em todos os locais e ser responsável por todas as fiscalizações, todos os controles. É impossível. Nós somos aqui 184 municípios. O CREA não é atribuição dele, porque ele, a atribuição institucional é fiscalizar o exercício profissional. Estou repetindo mais uma vez. Nós queremos saber se naquele projeto, obra ou serviço, tem um profissional habilitado com a devida anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho. A fiscalização fica a critério, sob a responsabilidade dos respectivos municípios. E se a obra for estadual, dos órgãos do Estado, se a obra for federal, dos órgãos federais. Nós apenas queremos saber se tem um profissional habilitado à frente daquele projeto, obra ou serviço. Essa é a nossa função institucional. E voltando aqui aos órgãos de controle, em 2012, na nossa primeira gestão, nós, no primeiro ano, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Contas da União, aqui no Ceará, exatamente no sentido de que se fosse exigido a responsabilidade técnica, a ART, em todos as obras ou serviços ou projetos que tivessem repasse da União, ou seja, aquelas obras que o projeto ou serviço que tivessem dinheiro, né, vindo do governo federal, quer seja por Estado ou quer seja para qualquer dos municípios, bancos, tipo Caixa Econômica, Banco do Nordeste, e enfim, todos que tiverem repasse da... Isso foi feito e eu fiquei sabendo depois que muitas contas estavam sendo glosadas por falta de RT. Então, essa ação preventiva, né, que se façam RT, porque isso é da legislação, isso aí é exatamente a nossa função, que é de fiscalizar para saber se tem um profissional legalmente habilitado à frente daquele projeto, obra ou serviço. Então, já fica aqui, já o Tribunal de Contas do Estado atuar nessa linha e, em seguida, o Tribunal de Contas dos Municípios, nós vamos manter esse convênio e com diversas prefeituras que já estão sinalizando. E isso aí tudo é em defesa da sociedade.
Bom, os ouvintes continuam participando pelo 3066-4030 e pelo WhatsApp também, que é 8128-0316. O Rogério Brandão, lá do Monubim, ele pontua: o advogado, quando manda o cliente mentir, não dá em nada. Quando um prédio cai ou racha, há alguma punição para os engenheiros, gente?
Bom, tem uma diferença grande. Na justiça, ninguém morre porque perdeu uma questão. Você pode ir preso, você pode ter a sua liberdade pode ficar você pode ficar privado, né, da sua liberdade. Quer dizer, são cumprimentos de leis, mas você não morre por conta daquilo. E nem tem um dano maior. Já a engenharia, por exemplo, no caso aí uma construção como foi dado, ela corre o risco de cair e matar pessoas, né? Então, na realidade, é uma construção feita por leigos, além de haver desperdício de recursos, há também a falta de segurança, o adequado, a utilização dos meios técnicos, dos conhecimentos técnicos, para a necessária estabilidade daquela edificação. Então, tem essa diferença. Agora, o que é que acontece? O leigo construindo e aquilo ali cai e mata alguém. A primeira coisa que acontece no outro dia é a imprensa procura o CREA. Normalmente isso aí vira um processo na área policial, vira processo na área do Ministério do Trabalho, e a primeira coisa que pergunta, o CREA sabe quem são os responsáveis? Tem a RT? Então, é isso aí. Uhum. E se por acaso for um profissional que por uma negligência qualquer, aquela obra caiu, tinha RT, tinha um profissional à frente, isso vai ser apurado, isso vai correr os processos na área criminal, na área policial e no conselho. Isso vai para a comissão de ética, para apurar se realmente houve uma falha decorrente do exercício profissional daquele que estava à frente daquele projeto, obra ou serviço. Então, a diferença é essa. Uhum. E o direito tem, inclusive, três instâncias, né? Uhum. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Uhum. E numa obra caiu, está bem feita, ou está mal feita. Só tem uma instância, na realidade. Então, há uma diferença grande.
Tá. Ana Paula, é porque eu, no início, foi falado aqui, né, pela Liana, a questão, por exemplo, das obras e da fiscalização, né, do TCE, e que, na realidade, os profissionais, essa equipe é constituída por analistas, né? Então, isso, eu gostaria só de, assim, nós como Sindicato dos Engenheiros, né, que vê a importância desses profissionais e sabe realmente que é necessário em qualquer fiscalização que envolva obras e serviços de engenharia ter profissionais de engenharia, eu gostaria só de uma resposta dos dois, da seguinte coisa, porque uma das nossas bandeiras é essa, é que esses analistas, tudo bem, pode ser analista, mas que nos órgãos de fiscalização, nos órgãos de execução, de infraestrutura e tudo, que tenham profissionais de engenharia e arquitetura. Aí o que é que ocorre? Eu gostaria só de uma resposta de vocês, assim, bem rápido, porque o programa já está terminando. Realmente, é importante os profissionais de engenharia à frente dessas fiscalizações quando envolvem obras?
O executor, né, o fiscal executor é fundamental, né, porque ele não utiliza técnicas de auditoria, né, ele utiliza técnicas de engenharia para executar. No âmbito do controle externo, entendeu? É interessante que o auditor tenha conhecimentos de engenharia para executar a auditoria.
E agora, Liana?
Concordo plenamente. É exatamente o nosso entendimento.
Pronto.
Mas a execução em si,
ou seja, o fiscal da secretaria, do órgão, do departamento que está executando a obra, ele tem que sim
conhecer. Isso aí tem que ser até uma exigência. Eu acho que os próprios tribunais deveriam nos ajudar nesse sentido.
Porque quem executa a obra é o dono da obra, né? Uhum. É o dono da obra. Então ele tem que ter um profissional habilitado para acompanhar isso aí.
Então isso é uma das nossas lutas.
Então esse foi o Tecnologia no Dia a Dia de hoje, espaço da Rádio Povo CBN. dedicado à tecnologia e desenvolvimento. Eu agradeço a presença do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Vitor Frota Pinto, e dos engenheiros civis do Tribunal de Contas do Estado, Liana Brandão e Marcel Oliveira, e claro, da nossa engenheira eletricista Tereza Neumann. Então, você que nos acompanhou até agora, até a próxima quarta-feira com mais uma edição.
Você acabou de ouvir
Tecnologia no dia a dia.
Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros.